só um caminho para Deus, por alma te uns gozes pelo publizeres. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai exceto por mim. João 14, versículo 6. Muitas maneiras de encontrar Deus estão sendo oferecidas às pessoas por falsos mestres religiosos, mas em toda a confusão é bom ouvir nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, dizer: Eu sou o caminho. Se já houve um tempo em que precisamos ouvir a sua voz, parece que esse tempo é agora. Ninguém negará que vivemos em tempos incertos, mas quando Jesus falou pela primeira vez essas palavras, os tempos eram igualmente incertos. Havia muito ensino religioso e tradicional, mas muito pouca verdade. Jesus disse aos fariseus: Uma seita religiosa, não adianta eles me adorarem, porque ensinam regras feitas pelo homem como se fossem as minhas. Mateus 15, versículo 9. Sem dúvida, há muitos neste mundo confuso hoje que, como Tomás, estão fazendo a seguinte pergunta: Como podemos saber o caminho? Talvez eles não estejam perguntando em voz alta, mas a pergunta está em muitos corações atribulados da mesma forma. Houve um tempo em que havia essa dúvida em meu coração e em minha mente, mas graças a Deus ela não existe mais, porque quando Jesus disse: Eu sou o caminho, isso foi o suficiente para mim. Desde que Adão desobedeceu a Deus no jardim do Éden, o homem tem tentado encontrar a maneira de voltar para Deus. Alguns até negarão que o homem alguma vez se extraviou. Eles dizem, com efeito, que quando uma criança nasce no mundo, ela já é pura e tudo o que é necessário é apenas mantê-la assim. Assim, eles prosseguem em seus esforços inúteis para fazer exatamente isso. Eles parecem pensar que se puderem levá-los para a igreja, dar-lhes um treinamento adequado e, em certa idade, fazer com que sejam aceitos como membros da igreja, isso com o tempo os levará para o céu. Portanto, ouvimos muito falar sobre o treinamento de jovens, mas muito pouco sobre a necessidade dos jovens aceitarem a Cristo como Salvador. Obviamente, é perfeitamente natural que o homem pense que pode voltar para Deus. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus no jardim do Éden, eles tentaram se cobrir para esconder sua nudez. Eles fugiram de Deus e se esconderam entre as árvores do jardim. Quando Adão pecou em vez de confessar seu pecado ao Senhor, ele fugiu dele. Havia apenas uma maneira de Adão ser trazido de volta a Deus e ser aceito em sua presença, e Deus deu o primeiro passo. Ele olhou e chamou por Adão e o encontrou escondido entre as árvores. O Senhor Deus fez roupas de peles de animais e vestiu Adão e Eva. Gênesis 3, versículo 21. Observe que o Senhor fez a busca, a localização e o fornecimento. Nisto vemos a provisão de Deus para pecadores pobres e culpados. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus é aquele que o enviou ao mundo. Deus é aquele que colocou todos os nossos pecados sobre ele. Ele suportou o sofrimento que deveria ter sido nosso, a dor que deveríamos ter suportado. Todo o tempo pensávamos que seu sofrimento era um castigo enviado por Deus. Mas por causa dos nossos pecados ele foi ferido, espancado pelo mal que cometemos. Somos curados pelo castigo que ele sofreu, curados pelos golpes que recebeu. Todos nós éramos como ovelhas perdidas, cada um seguindo o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o castigo todos nós mereciam. Isaías 53, versículo 4 a 6. Às vezes ouvimos dizer que o homem se extraviou por causa da desobediência de Adão, mas foi restaurado por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz: Porque Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, um homem bom em favor dos pecadores, a fim de conduzi-lo a Deus. Ele foi morto fisicamente, mas vivificado espiritualmente. 1 Pedro 3, versículo 18. Só existe um caminho para Deus e esse caminho não é um sistema de regras ou regulamentos ou um código de conduta, mas por meio de uma gloriosa pessoa viva, Jesus Cristo, que desceu do céu e viveu uma vida absolutamente sem pecado. Mesmo aqueles que mais o odiavam, não conseguiam encontrar nele, e Judas, aquele que o traiu, reconheceu que ele havia traído um homem inocente. Mateus 27, versículo 4. Assim, vemos que o inocente que sofreu pelos culpados, traz o culpado a Deus de uma forma aceitável. Todo homem vivo não é mais do que uma rajada de vento. Salmos 39, versículo 5. Esta declaração da palavra de Deus deixa claro que somos apenas frágeis e fracos, na melhor das hipóteses, e o que Ele exige de nós é que percebamos nossa necessidade dEle e de seu poder salvador. Pessoas com boa saúde não precisam do médico, assim é com os hipócritas. Eles acham que não precisam de um Salvador, mas Deus disse, mesmo nossas melhores ações são totalmente sujas. Isaías 64, versículo 6. Será necessário algo melhor do que nossas melhores ações para nos preparar para estar diante de Deus. Isso exigiria um relacionamento correto com Deus e que só encontramos em Cristo. Deus o colocou em união com Cristo Jesus, e Deus fez Cristo para ser nossa sabedoria. Por Ele somos justificados com Deus, nos tornamos o povo santo de Deus e somos libertos. 1 Coríntios 1, versículo 30. Cristo não tinha pecado, mas por nossa causa Deus o fez compartilhar nossos pecados para que, em união com Ele, pudéssemos compartilhar a justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Nossos pecados estão entre nós e Deus, mas Jesus Cristo sofreu a punição por eles na cruz, agradando assim a Deus. Ele é capaz, agora e sempre, de salvar aqueles que vêm a Deus por meio dele. Jesus é a testemunha fiel. Apocalipse 1, versículo 5. E ele prometeu que não rejeitará ninguém que vier a ele. João 6, versículo 37. Vir a ele significa simplesmente abandonar sua vida pecaminosa, dar as costas ao mundo, pedir a Deus que o perdoe e o purifique. Quando você aceitar o Senhor e seu perdão, ele lhe dará sua paz e alegria. Só existe um caminho para Deus, caro leitor, que você ouça o Senhor Jesus Cristo quando ele diz, eu sou o caminho. Ajoelhe-se agora e converse com ele e conte a ele sobre a sua vida, diga a ele que você se arrepende, peça a ele que o perdoe, que seja misericordioso com você um pecador, que o purifique, que o torne seu filho e lhe dê a vida eterna. Ele prometeu que o fará, então creia nele e levante-se com a certeza em seu coração de que ele ouviu e que a obra está feita. Vá então e não peques mais. E se você achar que é fraco, peça ao Senhor Jesus para fortalecê-lo e lhe dar vitória sobre o pecado. Esteja determinado a se afastar das coisas do mundo, e você descobrirá que ele não só vai lhe dar paz e alegria que o mundo não pode dar, mas você terá tanto prazer em servir a Deus que você nem mesmo perderá os prazeres de o mundo, pois as coisas do mundo são apenas por um momento, mas o que Deus dá é para sempre. Volte agora para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O enganador. Satanás enganou Adão e Eva dizendo-lhes uma mentira em defesa da verdade. Ele ofereceu-lhes o que não lhe pertencia e deu-lhes tristeza por alegria e morte por toda a vida. Falsa justiça. Satanás oferecerá a você uma falsa justiça, como sua própria justiça, que é totalmente imunda em vez da verdadeira justiça de Jesus, obtida somente por abandonar o pecado e colocar sua fé em Jesus Cristo. Paz falsa. Satanás lhe dará uma falsa paz, dizendo que todas as pessoas são filhos de Deus e irão para o céu. Jesus disse aos fariseus, vocês são filhos de seu pai, o diabo, e querem seguir os desejos de seu pai. João 8, versículo 44. O apóstolo João escreve, todo aquele que continua a pecar pertence ao diabo, porque o diabo pecou desde o princípio. O Filho de Deus apareceu justamente por isso, para destruir o que o diabo havia feito. Quem é filho de Deus faz não continua a pecar, porque a própria natureza de Deus está nele, e porque Deus é seu Pai, ele não pode continuar a pecar. Esta é a diferença clara entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não faz o que é certo ou não amar seu irmão não é filho de Deus. 1 João 3 versículo 8 a 10. Só podemos nos tornar filhos de Deus nascendo de novo. Alguns, porém, o receberam e creram nele. Então, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais, ou seja, por nascerem como filhos de um pai humano. O próprio Deus era o pai deles. Ninguém pode ver o reino de Deus a menos que nasça de novo. Uma pessoa nasce fisicamente de pais humanos, mas nasce espiritualmente do Espírito. João 1 versículo 12, 13 e 3 versículo 3,6. Satanás lhe diz que não existe inferno, nem Deus, nem julgamento e nem ressurreição. O Espírito Santo, o Espírito da Verdade, mostra a você seus pecados e mostra a você Jesus, o portador do pecado, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Alegria falsa. O diabo tenta dar a você uma falsa alegria e lhe dará desejos mundanos. Estes, no entanto, não podem satisfazer o desejo de sua alma. Nem a cerveja nem o licor podem saciar a sede da sua alma. Jesus ofereceu à mulher samaritana no poço água para dar vida que mataria sua sede. João 4 versículo 5 a 13. Jesus é a fonte da vida. Se bebermos da água que ele dá, essa água estará em nós como uma fonte viva que conduz à vida eterna. Não se deixe enganar pela alegria falsa e vazia do diabo, que só termina em tristeza eterna no inferno. Luz falsa. O diabo aparece como uma luz falsa. Ele gosta de aparecer como um anjo de luz. Antes de sua queda, ele era o anjo mais lindo, mas não é mais. Ele tenta fazer o pecado parecer muito atraente e belo, de modo a tentá-lo e mantê-lo cativo, mas essa luz é uma luz falsa. Quando Jesus, o Filho da Justiça, aparecer, a luz do diabo se apagará. A luz de Deus revelará a feiura da chamada glória de Satanás. Caminho falso. O diabo tenta conduzir você para o caminho errado. Só existe um caminho que leva ao céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Satanás diz que ele tem um caminho melhor, uma estrada mais larga pela qual muitos caminham, mas não mostra o fim daquela estrada que leva ao inferno. O que você acha que é o caminho certo pode levar à morte. Pessoas estúpidas sempre pensam que estão certas. Pessoas sábias ouvem conselhos. A retidão é o caminho para a vida, a maldade é a estrada para a morte. Provérbios 14 versículo 12 e 12 versículo 15,28. Riquezas falsas. As riquezas que o diabo dá são falsas. O rico foi enganado, pois quando morreu foi para o inferno. Judas foi tentado por 30 moedas de prata. Ao trair Jesus, ele perdeu a vida eterna, a paz eterna, a alegria eterna e as riquezas eternas. Satanás lhe dará uma pedra como pão, um escorpião como ovo e uma serpente como peixe. Em Jesus temos riquezas eternas que nunca irão desaparecer. Mateus 7 versículo 7 a 11. Muito mais poderia ser dito, mas isso é suficiente para alertá-lo a seguir o verdadeiro pastor que deu a vida por você. Siga a verdadeira luz que é Jesus. Receba o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, seja um ramo da videira verdadeira. Ouça Jesus, o verdadeiro profeta, e não os profetas do diabo. Afaste-se de seus ídolos, falsos deuses, e sirva ao Deus verdadeiro. Seja um verdadeiro adorador e adore a Deus em espírito e em verdade. Jesus é o verdadeiro pão que satisfaz e dá a vida eterna. Não se engane, Deus não se zomba, o que o homem semeia, ele colherá. Não deixe o diabo te enganar mais, mas siga Jesus Cristo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.